Fora do Tom, uma conversa sobre política, cultura e esporte com o Piara Bosque.
Começando mais um Fora do Tom, episódio número 32, ou terceiro da segunda temporada, como preferirem. Estou aqui com o Chico Lins, com a Mariana de Ávila, eu sou o Piara Bosque, colunista da NSC. Chico, Mariana, tudo bem?
Tudo bem, tudo ótimo. Cheguei de uma trilha agora, tô cansado.
Eu tô feliz porque eu tô vendo o Chico repetindo camiseta do Fred Mercury. Então quer dizer que ele vai falar sobre cultura hoje também, né?
Também. Nossa, a camisa é figurinha carimbada minha, né?
Mas é maravilhosa.
É. Uhum. E agora eu tô reformando a minha casa, né? Minha casinha bem pequena.
Humilde.
Bem pequenininha mesmo. É um quarto de sala, mas muito, muito fofinho. E eu tenho, a minha mulher é louca por Fred Mercury, ela mandou encomendar aquele bonequinho cabeçudinho de Fred Mercury.
Ah, é aqueles que sacode assim a cabeça?
Não sei, mas e chegou ontem. Oh. E Fred Mercury e o Brian May. montar ali na sala.
Bacana.
Além também... do cachorro, né?
Isso me fez lembrar do Cabeça de Político. Piara, cadê esse projeto de volta?
Então, que interessante você lembrar disso, porque ontem eu levei para minhas redes sociais, para o meu Instagram, um pedido para que mandem sugestões de entrevistados para o Cabeça de Político, porque a ideia é que o Cabeça de Político volte em março.
Para quem não conhece Cabeça de Político, era um papo do Piara com os principais políticos e era muito legal.
Um programa de entrevistas com políticos de Santa Catarina, gravei entre 2018 e 2019, gravei umas 40 entrevistas.
Eu vi muitas delas e gostava.
Quem era protagonista do processo participou, a gente trazia aqui no estúdio, a gente trouxe o governador Moisés.
E dá para entender por cabeça de político?
Oi?
Dá para entender a cabeça do político?
É uma tentativa diária. Tipo, acho que a gente só consegue escrever sobre política se começar a entender como é que funciona um pouco a cabeça deles e tentar antecipar as coisas. E nesse programa eu sempre senti que era uma necessidade de mostrar como é que pensam essas pessoas. Então, é uma entrevista em que eu deixo o entrevistado falar.
Eu cheguei a mandar mensagem para o Piara fazendo luzes no salão, porque não tem lugar pior para mim no mundo do que um salão de beleza. Eu respeito as pessoas, mas não me interessa. E eu lá, com a cabeça cheia daquelas coisas e mandando mensagem, obrigado, Piara, por encher a minha cabeça com outro assunto enquanto eu estou aqui no salão. E eu acho que foi o Merizio.
Era o Merizio, acho era que o Espiridião.
O Espiridião também foi ótimo.
Eu vi o do Paulinho.
Paulinho Bornhausen. A gente conseguiu passear pelos mais importantes políticos daquele momento, daquele cenário. Alguns da nova onda, porque quem foi entrevistado depois da eleição, especialmente, o governador Carlos Moisés foi entrevistado duas vezes pelo Cabeça de Político. Lucas Esmeraldino, Douglas Borba. Mas a política tradicional também. Eu gosto de fazer essa mistura e a gente vai voltar.
Posso dar uma sugestão? O Gessé.
A gente vai fazer uma mistura boa entre a tradição, entre a novidade.
A nova e a velha política.
E especialmente entre quem tem o que dizer. Então, a gente tem um filtro importante aí.
E agora vamos falar sobre quem não tem o que dizer, mas provoca nas redes sociais. O que disse o nosso presidente?
Ah, meu Deus.
Você chegou solando.
A Mariana chegou com tudo aqui. Não, o Chico estava falando ali da casa dele que está sendo montada, com coisa. O presidente Jair Bolsonaro também está montando sua casa partidária, o Aliança pelo Brasil. E ele mandou, e circulou nas redes bolsonaristas essa semana um áudio do presidente Bolsonaro, um áudio de 3 minutos, em que ele se dirige aos militantes de Santa Catarina, dizendo assim, para não se preocuparem com pequenas disputas, quem vai ser o dono do partido no estado, ninguém vai ser. Ele disse que se preocupem em coletar as assinaturas para o partido ficar pronto. Quando o partido ficar pronto, nós vamos designar quem vai ser o líder do partido no estado, que vai ter autoridade de conduzir todo o processo e que vai ser totalmente alinhado a eles.
Dono do partido.
E que neste momento, não, ninguém pode. Que quem se apresentar dizendo que vai comandar o PS o Aliança em Santa Catarina, tá falando, não tá errado. E esse áudio, ele tem circulado bastante entre as redes bolsonaristas. Ele é um recado muito claro.
Hoje
muito...
a gente tem que tomar cuidado com os áudios do Bolsonaro, porque tem, é que nem na época dos áudios do Lula, né? Porque é uma maneira peculiar de falar, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, e é muito fácil de imitar, né?
Então, sim. Não, antes,
tem que ver a veracidade do áudio.
Quando o áudio chegou
pior em... que eu acho que se fosse uma imitação não seria tão absurdo, né?
O áudio chegou em mim e eu fui checar com várias pessoas. Eu chequei com 3 ou 4 pessoas ligadas à formação do Aliança, pessoas próximas que me confirmaram o áudio e até fiquei até soube a origem dele. É um áudio que foi gravado para um encontro que ia ter de lideranças do Aliança com o advogado Admar Gonzaga, que é o advogado ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral que está conduzindo essa, a parte jurídica da
Constituição. Foi meu amigo lá atrás.
Foi?
Na década de 80.
E aí, antes dos B.O.s.
Antes dos B.O.s.
Ele levou esse áudio, foi quando ele disse para as lideranças do Aliança que o Aliança não fica pronto para a eleição. Tipo, ele deixou claro, olha, não existe possibilidade de juridicamente ele ficar... Ele ser,
mesmo colhendo as assinaturas, usando cartório, essas coisas todas.
Porque o processo de coleta de assinaturas é uma parte trabalhosa, mas não se encerra nela mesmo. A parte de conferência assinaturas pela Justiça Eleitoral é muito demorada. Eu acompanhei muito de perto a criação de dois partidos.
Rede, né?
O PSD e a Rede.
É, me lembro disso.
E o PSD tinha várias máquinas estaduais trabalhando, do Gilberto Kassab, aqui no estado, com o Raimundo Colombo, e o antigo PFL, DEM pegou ele inteiro, e que conseguiu fazer no prazo. Edmar Gonzaga era advogado também. Mas foi bastante trabalhoso. Várias vezes tiveram que levar mais assinaturas.
Ademar depois foi para o Supremo Tribunal Eleitoral.
Sim,
né?
ele teve no Supremo indicado pela Dilma, indicado pelo Temer.
Uhum.
É aquela vaga dos advogados, que o Supremo tem duas vagas para advogados, que são rotativas de 2 anos. Então, advogados muito especializados nessa área acabam assumindo, depois saem, depois voltam. Uhum. E o da Rede não ficou pronto a tempo de disputar aquela eleição, mesmo coletando muito mais assinatura do que pedia, porque essa questão da validação das assinaturas ela é muito trabalhosa. Então, não havia...
Não teremos aliança?
Não haverá aliança.
E não valia a pena pegar uma sigla minoritária, englobar e transformar o nome, como muitos fizeram nesses anos todos?
Nesse áudio, o Bolsonaro disse que não vai repetir os erros, aprender com os erros, etc. Bolsonaro quer um partido do Bolsonaro.
Dele,
o partido do Bolsonaro. Ele não
Mas pegar um partido de extrema-direita sem nenhuma representação e transformar em aliança não é a mesma coisa?
Todo partido tem um dono. É. Ele tentou tomar...
Aliás, a gente tem essa quantidade de partido, né, Piara? Porque sempre tem um grupo, um dono para viver...
Exatamente. O que aconteceu com o PSL? Ele arrendou o partido do Luciano Bivar. O Luciano Bivar tinha um partido de um deputado, inexpressivo. Ele arrendou o partido e depois da eleição o Luciano Bivar pegou o partido de novo e queria regerenciar esse fundo partidário, conseguiu cooptar parte da bancada para ficar com ele e causou todo, e houve toda essa disputa. O Jair Bolsonaro vai fazer um partido que desde o começo seja um partido do Bolsonaro, e é por isso que ele está fazendo...
Acho que é dos Bolsonaro, né? Acho
lógico que
ele,
é a mesma coisa,
o
fã
Bolsonaro.
Mas o que ele está fazendo? Como é que ele fez
a mestragem, não tinha um grupo desses assim.
Como é que ele fez o PSL?
João Penque
e
Miquinhos Amestrado. Isso.
Como é que ele fez com o PSL? Ele tinha uma campanha presidencial para tocar, ele pegou o PSL e ele escolheu em vários estados. Ele entregou o partido para pessoas nos estados dispostas a fazer o partido. Aqui em Santa Catarina foi o Lucas Esmeraldino, candidato a senador na época, que montou uma chapa e teve mais sucesso que a maioria dos PSLs estaduais. Ele conseguiu eleger governador, conseguiu eleger numerosas bancadas, digamos assim.
Uhum.
E aí. Mas quando chegou em Brasília, cada um começou a tem um mandato, vou tocar minha vida. E não era exatamente isso que o Bolsonaro queria. O Bolsonaro queria um partido que seja seu e que seja uníssono nisso. Então ele vai construir um partido seu do zero. Então, e ele não a pressa de disputar a eleição municipal, eu já tinha esse palpite de que o Bolsonaro não tinha pressa de botar o Aliança na rua na eleição municipal. Porque ia ser...
Ele pode ser testado antes do
porque
tempo?
Porque ele ia ter que ser construído nessa mesma velocidade que foi construído o PSL também, sem muito filtro de quem entra. E depois... Na hora que abrisse a urna em outubro, a gente ia poder quantificar o peso eleitoral do Bolsonaro na urna. A gente ia poder, assim, Bolsonaro ganhou tais cidades, Bolsonaro perdeu tais cidades. Se ficar difuso, assim, em cada estado, a turma do Aliança vai para um partido. Aqui em Santa Catarina, a maioria deve ir para o PL do Jorginho Melo. No Rio Grande do Sul, a maioria deve ir para o Podemos. E assim vai indo.
Então, a
vitória e derrota do Bolsonaro na eleição municipal, ela fica muito mais diluída, muito menos quantificável.
Então, a tendência é que não tenha uma onda nessa eleição.
Não, onda é uma coisa que passa uma vez por vez.
Agora
a gente tem uma nova configuração política, com uma nova força política, o bolsonarismo consolidada, que a gente vai conseguir ver um pouco qual é o tamanho dela, a onda conservadora. O cenário político mudou. Eu comparo sempre com a onda Lula em 2002, fez um estrago, mudou toda a composição política da época. Mas quando chegou a eleição municipal de 2004, as coisas se reassentaram um pouco, porque a política municipal tem certas lógicas. Uhum. Tu tem Criciúma, tu tem um cara como Clésio Salvaro, que há 12 anos é eleito, a cidade elege quem indica ele, com 60%, 70% dos votos. Nada indica que porque entrou uma onda Bolsonaro, porque vai ter um candidato bolsonarista
que
lá.
E
lá vai ter, deve ter a Júlia Zanatta, jornalista e advogada, é a bolsonarista, amiga do Eduardo Bolsonaro, deve ser a candidata a prefeita. Nada indica que o Criciúmense, que se acostumou a votar no Clésio Salvaro pelas questões locais, vai assim, não, mas agora tem um cara do Bolsonaro, vou tirar o... A gente vai medir talvez isso aconteça, mas é improvável.
Então, a tendência é não ter novos nomes e ter só a separação fiéis e hereges do Bolsonaro.
E a gente... Não, vai ter... cada cidade é uma cidade. Por exemplo, eu falei de Criciúma, que é uma cidade que tem uma liderança muito consolidada. Joinville é uma cidade em que está num deserto de lideranças. Todo mundo é novo.
Paulo Bauer pode sair prefeito?
Pode. Mas sim, é um resquício da geração antiga.
Paulo Bauer, que lembrando que está na gabinete da Casa Civil do governo Bolsonaro.
É, mas ele disse que ele tem intenção de ser candidato, mas ainda não está... o PSDB diz que se ele quiser vai ser, mas o cenário está muito aberto. Aquele momento em que tem 10 candidatos e ninguém é candidato, sabe? Uhum. O único candidato, assim, o deputado estadual Fernando Krellin, que é o candidato do Deller. Mas como eu estava falando, a gente tinha a geração do Luiz Henrique, não tem Luiz Henrique, o do Deller, dois mandatos também, vai ter influência na eleição, mas não é candidato. Então,
temos uma eleição municipal bem aberta.
Bem aberta.
Chamou a atenção desse cenário de nova eleição. Hoje de manhã eu estava olhando o Twitter, olha, estou virando vocês. Não, demorou. Eu estava olhando o Twitter para, enfim, para fins de pauta. E o Coronel Araújo Gomes, vocês viram que retuitou o Marcelo Freixo?
Ah, eu não vi isso não. O que era aqui que o Freixo falou?
O sósia
temos
de
mais um
Hitler,
comunista na praça.
Preste atenção. Araújo Gomes retuitando Freixo. Não é fake. O sósia de Hitler, o da direita, concorreu a vereador pelo ex-partido do presidente quando recebeu doação de Flávio Bolsonaro. A foto foi tirada após ser proibido de discursar a convite de Carlos Bolsonaro por causa do traje. Não é de hoje o fascínio do clã pelo nazismo. Isso foi um retweet de Araújo Gomes do Freixo em seu Twitter. Araújo Gomes é o nosso comandante da Polícia Militar de Santa Catarina. E ele é uma das principais
cartas que
a gente está sabendo do...
Ele não está mais ligado para
as municipais.
Eu tento não fazer muitas avaliações
de tweets,
amplas
de tweets,
com base em retweet e tal.
Que
mas
pode,
é curioso,
ser, pode, na, pode porque, até ser sem querer.
Já aconteceu.
Mas...
O Eduardo Bolsonaro curtiu o Lula de sunga uma vez, né?
Isso é um retweet, timeline, né?
Sim. Mas assim,
e,
o que a gente...
E isso mostra um militarismo se distanciando do que eles acharam utopicamente que seria o PSL.
O PSL não, porque o Araújo Gomes ele está sendo mapeado, ele é o PSL estadual aqui, garante que ele será o candidato a prefeito de Moisés, apoiado por Moisés, mas é um momento em que Moisés se afasta do bolsonarismo.
O PSL de Moisés.
Moisés diz muito, agora o PSL tem a cara do governador.
Porque eu lembro quando eu falei do problema do Carlos Moisés, que ele não era
mas eu
um
não
bolsonarista
acredito,
típico.
Mas eu não acredito que o Araújo vá se
distanciar dessa forma.
Se confrontar o bolsonarismo. Até porque o bolsonarismo está órfão em Florianópolis. Não tem uma candidatura claramente bolsonarista.
Acho que é muito
cidade.
Mais ligado aqui ao bolsonarismo, que não seja essa galera do PSL, é o Jorginho Melo.
É, mas o candidato do Jorginho Melo...
Mas o Jorginho também vai... Vai conforme a onda,
o
né?
Candidato do Jorginho Melo em Florianópolis é o Pedrão, que não vai ser um candidato bolsonarista. Já...
Não, ou ele vai mudar, ou ele muda muito, ou ele não seria
não,
o perfil bolsonarista.
Ele teria que nascer de novo. Não só para conseguir ser candidato com o apoio do bolsonarista, como para o bolsonarista achar que ele pode ser. Esse voto bolsonarista em Florianópolis, que é menor na média do que nas outras cidades do estado, ele está meio órfão ainda, porque o PSL não elegeu nomes aqui. Ao contrário de Chapecó, onde elegeu uma Carolina Dietone, deputada federal, Criciúma elegeu deputado estadual e federal, Joinville elegeu deputado estadual e federal. Aqui o PSL, na onda, não fez. A política tradicional, ela conseguiu se segurar. Angela Min, o fator Hélio Costa... pegando esse voto mais conservador para ele também.
Acho que aqui também tem a questão do Bruno Souza, que era um jovem que não era muito...
Então, a política conseguiu se blindar aqui. Então, esse grupo sai sem um nome. Não tem um bolsonarista de Florianópolis. Então, se o Araújo for o candidato, o Coronel Araújo for o candidato, ele pode pegar... Então, esse retweet ele é muito interessante, mas a gente tem que ver se manifestam mais nessa questão.
O Piara, até o Pedrão... Ele é o perfil do eleitor do Pedrão é o universitário, é o Desk, ele tem uma...
A gente tem que descobrir o perfil do eleitor do Pedrão, porque o Pedrão ele foi um eleito vereador na primeira numa surpresa.
Quero saber se o Pedrão vai ser a favor do fim da meia entrada.
Na segunda eleição ele teve aquela votação histórica, a maior votação da história de Santa Catarina para um vereador, 11 mil votos, mas é um voto muito... Ele foi o primeiro candidato da rede social aqui em Florianópolis, então ele se aproveitou disso. Na próxima eleição, ele pulou a eleição de deputado estadual, que ele preferiu não concorrer, e a gente não sabe o quanto ele foi afetado pela mudança do perfil político da do cidade, do estado, do país.
Vai ser testado.
Então ele vai ser testado, a gente vai descobrir quem é o eleitor do Pedrão. Eu sempre acho que o Pedrão é um candidato que no segundo turno tem muita viabilidade, mas tem muita dificuldade de chegar, no segundo turno. E a gente vai ver isso na eleição. A gente tem uma eleição aqui que o prefeito Jean Loureiro, apesar da iminência de análise da denúncia da Xabu, da Operação Xabu, ele administrativamente vive o melhor momento dele. Ele está entregando coisas, ele tá
asfaltando coisas.
Asfaltando o engordamento da Praia de Canasvieiras, aparentemente um sucesso, e ele está capitalizando esse tipo de coisa. Então, é um momento que ele está se capitalizando para partir uma boa largada na eleição. A gente vai depender do cenário.
Eu sempre falo que eu não...
Falamos de três cidades aqui, assim, rapidinho, né?
Que bom, não, mas o papo aqui, o papo rende, né? A questão do prefeito, é porque eu acho que... Eu não é do político dos meus sonhos, não votei no Jean, mas a comparação do Jean com o prefeito anterior é absurda.
O Jean tem, se beneficia de uma coisa, a gente vem de duas gestões... Os dois prefeitos anteriores, tanto o Dário quanto o César Júnior, eles deixaram a prefeitura com a sensação de que a cidade, de que estavam meio de saco cheio de ser prefeito já. Isso a gente sentia. O Dário, no final da gestão, o último ano e meio do Dário Berger, ele já estava assim, meio fatigado.
Eu tive essa impressão também.
E o César Júnior... Os últimos dois anos do governo...
Foram os três anos e meio, ele foi pesado.
Eu acho que ele fez
só queria ir para Los Angeles, para os cassinos.
Ele fez um primeiro ano de mandato
só
muito...
feliz.
Muito veloz, muito rápido, muito presente. E depois... Depois da Operação Rapina desmantelou politicamente a estrutura dele. E outros problemas, o IPTU que ele não conseguiu cobrar... Os últimos dois anos foram lacônicos, digamos assim. Então a cidade sentia a ausência do prefeito. O Jean Loureiro, com suas qualidades e defeitos, o Jean Loureiro é uma pessoa muito presente. Ele trabalha. Então o Jean, a cidade sente que tem prefeito. E numa cidade que talvez seja uma coisa que...
Era obsessão dele também.
Era obsessão dele.
Não foi um plano, não foi um projeto de um... Se bem que ele tenha as suas lideranças, os seus padrinhos políticos... Mas a questão do César Souza Júnior é também porque ele é César Souza Júnior. Porque se ele não fosse César Souza Júnior, talvez ele não seria candidato a nada na vida.
Mas ele foi além do pai, né? Porque o pai dele nunca concorreu ao prefeito de Florianópolis. O pai dele entrava
teve,
em cargo...
Teve
alguma intenção em algum momento. Mas
ele é um projeto
eles tinham carreiras,
do pai, do grupo que
eles
apoia
eles tinham
o pai.
Carreiras diferentes. Eu sempre achei o César um político muito promissor que se perdeu em um momento. Assim, não era... Eu lembro do primeiro ano de gestão de César, coisas muito positivas, coisas que ficaram para a cidade, mas que ele não soube levar.
O Piara tem, em relação até a mim, o Piara tem uma habilidade que é para ver as coisas boas mesmo quando as coisas boas não são tão visíveis.
Faz uma leitura de conjuntura.
É, e eu, de repente, sou mais passional em algumas coisas e a minha leitura não é correta como a tua. É um erro
não,
que
sim.
Eu tenho
por
que
exemplo,
melhorar.
O plano diretor com erros e defeitos é um bom plano diretor e está em vigor. Foi feito naquele primeiro ano. O contrato do transporte coletivo foi feito naquele primeiro ano também do governo César. E assim, é o primeiro contrato de transporte coletivo que a gente tem nesses moldes, que garantiu uma tarifa social que boa parte da cidade consegue usar e que não é no modelo antigo, é um modelo quem precisa usa E eu não lembro a fatia exata da população que usa, mas é uma fatia muito grande, muito considerável. Tinha ganhos que foram, que a própria prefeitura na época não soube vender. Mas assim, teve questões pessoais e questões políticas que fizeram a prefeitura desandar. E ele entregar o governo como talvez o pior prefeito da história recente de Florianópolis. Uhum. Mas tinha coisas boas na gestão. Eu acho que, assim como o governo Gia tem méritos e tem dificuldades, todos vão ter, e tem uma questão de perfil. Agora, o Jean Loureiro gosta muito de ser prefeito.
É.
O Jean Loureiro é um cara...
Isso a gente de longe, assim.
O Jean Loureiro parece... Eu lembro quando o Eduardo Paes era prefeito do Rio e ele dizia toda hora, é muito bom ser prefeito do Rio de Janeiro.
Sim.
O Jean tem essa sensação. Ele está muito feliz de ser prefeito. É. Então...
E é o favorito, acho,
ele,
né?
Hoje ele é.
Pelo menos ele vai para o segundo turno.
E existe um bom momento na cidade, que não é só por causa da prefeitura. A cidade está no autoestima lá em cima. Ponte Hercílio Luz inaugurada, o aeroporto
ainda
finalmente.
Não fui,
tá maravilhoso.
Mas tem que tomar muito cuidado para não ser atropelado na Ponte Hercílio Luz, né? Porque até agora o Estado e o município não se decidiram quem é que faz a gestão. Já está passando ônibus por cima de comercial da televisão. Tá um rolo ali em cima.
Eu vi alguma coisa assim.
É um filho que todo mundo quer cuidar, né?
Ali bate cabeça, a prefeitura e o governo têm uma dificuldade de comunicação,
de
nisso.
Diálogo, eu nunca vi uma coisa dessa.
E eles não gostam de conversar muito, então...
Secretaria de Infraestrutura do Estado com Secretaria de Infraestrutura do município simplesmente não se conversa.
É que a regra, assim, quem define o uso viário da ponte é a prefeitura.
Mas quem autoriza e viabiliza o trânsito é a Guarda Municipal de OP.
Não, é Florianópolis.
Então vamos conversar.
Não, quem define trânsito é a prefeitura. Por isso que a prefeitura botou o ônibus às 5 da manhã e não avisou o Estado. Uhum. Agora, se tu vai fazer um evento na ponte, tu tem que pedir pro Estado, que é quem é responsável pela ponte. Então,
depois teria que falar com o município para simplesmente interditar, porque... A gente está falando, na verdade, de um caso recente, na segunda-feira, que foi gravado um comercial de televisão.
Que bom que
aconteceu. No horário que ia passar... Quarta não, né? Foi na quarta, na verdade.
Você lembra aqueles filmes americanos, assim? Não, aqui é o FBI. Não, aqui é o xerife.
Um comercial na ponte autorizado pelo Estado e não avisou o município. Simplesmente, o primeiro dia de transporte municipal, que já estava passando a Ponte Viva, que é um transporte circular, mas o transporte municipal, de fato... passando na ponte, eles não se comunicaram e teve que pessoas ficarem esperando do outro lado da ponte para que um comercial terminasse.
Ela está aberta para pedestre toda hora.
Ela está aberta para pedestre toda hora.
Tem que ir lá.
Isso, mas só nas passarelas. Só nas passarelas. Isso é uma novidade. Agora veio o manual do uso da ponte.
Manual do uso da ponte.
E que...
Aprecie com cuidado.
Aquele negócio de atravessar a ponte pela via principal... pedestres, não vai mais rolar.
Não, mas acho prudente que não role, né?
Vai ser só até o...
A menos que esteja
mesmo nos dias de, mesmo
bloqueada para tráfego.
Então, não. Mesmo nos dias de sábado e domingo livre, porque a constatação da empresa, aquela história do balanço da ponte que tanto impressionou as pessoas no começo, o que faz a ponte balançar é o movimento das pessoas. A ponte é para carro. Ela não é preparada para 8 mil pessoas caminharem em cima
medo.
Dela. E ela... Não é que vá cair, mas ela...
Acho que o Chico Lins não vai lá.
Ela aumenta aquele balanço diferente que
não
ela faz.
Aquele balanço diferente parece...
Que era bacana.
Festinha, né?
Ela,
aquele balanço diferente.
Ele causa maior desgaste nas barras de olhar.
Não fui convidado para a inauguração, nem eu, nem Raimundo Colombo, então não vou mais.
Mas você fala de futebol, né?
É?
Faz a virada.
Tô na hora de mudar de assunto, Joaquim.
Hoje eu não vou falar de futebol.
Como
hoje
assim?
Eu vou falar de uma coisa até muito doída para quem gosta de esporte, para uma coisa que ama o esporte, ama... Eu gosto muito de basquete. Tenho meus ídolos no basquete, Michael Jordan, e tinha um ídolo que era também mais recente, que era o Kobe Bryant. E no domingo... Eu estava trabalhando aqui nessa sala, nesse estúdio aqui, e essa velocidade da informação que a gente trabalha, que a gente tem, Twitter, que é impressionante, eu estava aqui, o Rodrigo Faraco, fazendo o jogo por tubo do Figueirense em Tubarão. De repente, um amigo meu mandou uma mensagem: Kobe Bryant morreu. Aí eu falei, fora do microfone, falei: Rodrigo, Kobe Bryant morreu.
Como assim, né?
Aí eu entrei no Twitter. E foi impressionante a sequência de...
Homenagens?
Não é de homenagem, porque ainda não estava confirmada a coisa. E aí veio todo mundo tweetando, porque assim, Kobe Bryant morreu. Como? Kobe Bryant morreu. Não, ainda não está confirmado a rede nacional. E aí foi um processo de 15 minutos, mais ou menos, quando até foi confirmada a morte dele. E eu não consegui falar. Eu falei, Rodrigo, que tem mais experiência. É o Rodrigo, porque é um fato jornalístico também, e isso aí eu ainda tenho que aprender, não misturar a emoção com o nosso trabalho. Né? E o Rodrigo falou e tal, tal. E aí eu pensei assim, porque a gente tem ídolos na vida, no esporte, principalmente a gente detecta heróis e vilões com mais facilidade. E o Kobe Bryant, ele era... Para mim, para os meus filhos, por exemplo, que eram fãs dele, era um tipo de herói. E ele, eu acho que essa aura de herói, quando morre, e isso aí também acontece muito na política, parece que dobra, triplica. Uhum. Né? Parece que nunca houve na vida um jogador como Kobe Bryant. E não é, a gente tá movido pela emoção do momento.
O Kobe é do tamanho do Jordan?
Não.
E a morte...
Pode até... chegar a igualar ao Jordan, mais ou menos nisso que eu...
A gente não está no momento mundial do basquete que ele tenha tanta capilaridade quanto no tempo do Jordan, né?
Não, porque o Jordan foi o cara que mudou a NBA, mudou o patamar, como está na moda falar no esporte, por causa do Flamengo, né? Muita gente sacaneia. Mas o Kobe Bryant não é um Jordan. O Kobe Bryant, para mim, ele está abaixo de um LeBron James. Que hoje é o principal jogador do mundo, né, do basquete. Mas a morte dele fez ele chegar muito perto do Jordan. Né? Porque o Jordan está aí, está vivo, tem uma equipe de basquete. É ainda um dos maiores garotos propagandas.
A tragédia faz parte do herói, né?
A tragédia faz parte do herói. E eu me lembro...
É a ascensão do herói.
Eu me lembro, isso meu pai fala sempre. Ele é assim, quando a morte do Tancredo, o Tancredo virou um personagem muito maior do que ele foi.
Exatamente.
Né? Não estou comparando o Tancredo com o Kobe Bryant. O Kobe Bryant, no seu métier, foi muito maior do que o Tancredo. O Tancredo foi um
quase presidente.
É, ele chegou a ser presidente. Ele acho que chegou a assumir, não, né? Não assumiu.
Assumiu deitado.
É, sentado, né? É. E as pessoas segurando ele por trás. Mas o Kobe Bryant, cara, ele vai ter... Ele era um espetacular jogador... Ele deve estar entre os 5, 6 melhores de todos os tempos no basquete, no excelente nível de basquete americano, Mas a morte dele, e até mesmo nas circunstâncias que foi, junto com a filha que tinha um talento, parece que para seguir os passos do pai, aliás, ele tinha 4 filhas, não teve nenhum filho.
Eu fico imaginando a mulher dele, que
sim.
Perdeu
não,
o marido e a filha,
uma história, assim. É uma história assim, eu fiquei com uma bola no estômago uns 2 dias, porque fui atleta, tenho filhos, e é uma coisa que a gente não assimila bem essa questão de perder referências. Uhum. Né? E aí vale para o esporte, vale até para a política, vale para a cultura, vale para qualquer...
E pessoas que têm essa dimensão, a gente parece que são indestrutíveis, né?
E é, exatamente. Não, mas aí eu até escrevi, botei no meu Instagram, que assim, as lendas não morrem. Eu acho que pelo contrário.
Elas potencializam talentos, né?
Potencializam. Eu não quero, estou sendo injusto com o Kobe Bryant. Teve um jogo que foi a despedida do Kobe Bryant, que ele fez uma temporada de despedida. Então, cada ginásio que ele ia, as pessoas levantavam, aplaudiam, reverenciavam um cara que foi super importante, um cara que muita gente, mesmo dos outros times, o tinham como ídolo, né? E no último jogo, que foi em Los Angeles, se não me engano, contra o Utah Jazz, ele fez 60 pontos. Alguns diziam, olha, o Utah Jazz facilitou. Aí eu me lembro também uma frase do Kobe depois desse jogo. Ah, o Utah não te marcou tão bem? Aí ele falou o seguinte, eles sabem que eu não admitiria que eles não me marcassem. É como se fosse um jogo sério, como se não fosse muito...
E a gente pode ver que tipo de lenda, de mito vai virar, porque o ícone morre assim, e ele vira símbolo de coisas que ele nem sabia que ele ia virar.
Exatamente.
Símbolo.
Exatamente. E para terminar, essa até uma pequena homenagem ao Kobe Bryant, que foi o único jogo que eu vi de NBA na minha vida. Eu estava com meus filhos em Orlando, e aí eu fui ver, era um jogo Orlando e Lakers. E aí que eu sempre fui muito apaixonado pelos Lakers, pela cor da camisa, pela época do Magic Johnson, que era um jogador fantástico, e pela história que o Lakers tem na NBA. E aí eu fui ver o jogo, o único jogo que eu fui ver na vida foi o jogo do Kobe Bryant. Então é uma homenagem, é uma tristeza, e essa coisa, que ele, e até a NBA já tem uma petição de mais de 500 mil pessoas, inclusive atletas da própria NBA, referências como LeBron James, como outros, que querem que mudem a logo da NBA. Eu até pensei que era do Michael Jordan, mas não. É de um ex-jogador dos Lakers, que era Jerry West, que ele tinha a logo, era na figura dele, era um desenho imitando a figura do Jerry West jogando. Mas já tem esse movimento fortíssimo, e eu acho que vai vingar para a nova logo, né, do...
Tenha referência.
Tenha o desenho referência do Kobe Bryant.
E quem que é nosso Kobe Bryant brasileiro atualmente? Eu acompanhei muito tempo atrás o pessoal de Franca, que jogava muito
Sim,
bem.
Sim, Franca tem basquete. É tradicionalíssimo no basquete.
Por enfim, Hélio, eu sou paulista, Rubens, e em algum momento da vida eu já acompanhei um pouco deles. Mas como é que está o nosso cenário?
Não, o nosso basquete, por exemplo, ele não conseguiu a classificação ainda para as Olimpíadas. Tinha um pré-olímpico em junho, basquete masculino. E não tem mais uma referência como...
Um jogador acima da média.
É, por exemplo, o Oscar foi uma grande referência do basquete brasileiro. Lógico que hoje a gente tem um outro panorama, que temos jogadores na NBA jogando, né? O Thiago Slipper Splitter parou de jogar, nosso aqui de Santa Catarina, parou de jogar na NBA. O Varejão parou de jogar. O Leandrinho era um muito bom jogador, mas também já não está mais jogando em alto nível, que é NBA. Tem alguns jogadores na NBA, que é o Raulzinho, que tem potencial, outros jovens surgindo. Né? Tem o Nenê, que talvez é o jogador que tenha a carreira mais longínqua assim, na NBA. Mas nós não temos uma referência. Temos um bom time, temos um técnico que é muito bom, o Alexander Petrovic, que é irmão de um dos maiores jogadores da Iugoslávia, da antiga
Petkovic.
É que não é o Petrovic, é Petrovic. Morreu também num acidente de carro. Mas nós não temos. Temos um bom time, mas não temos mais uma referência, que pode ser o Oscar, que nunca foi meu ídolo. Porque o Oscar é um personagem um pouco controverso.
Então não gosta dele porque ele era malufista, né?
Não. Eu não gosto dele porque eu acho que o esporte é coletivo. O Oscar, ele metia 60 pontos e o time dele perdia. Eu não acho isso que é... Agora, ele tinha uma habilidade na mão que era impressionante. Mas eu acho que o esporte, o futebol, o basquete, o handball é um esporte coletivo. E o time é que tem que brilhar, não o jogador.
Aliás, podemos trazer outros esportes para os próximos Fora do Tom, né? O que tu acha? Da gente começar a desenhar outros esportes. Eu tenho muita curiosidade.
Aquele negócio de Taubaté, como é que tá? Tá um meme danado agora, vocês não viram?
Não.
É uma prática da... No próximo
esporte
programa...
Esporte da Belinha de Taubaté. E tu que trouxe para nós, Mariana?
Eu trouxe a chegada do Hard Rock Café a Santa Catarina, que na verdade não é o Hard Rock Café, né? Hard Rock Internacional, que vai ser uma arena, mais um hotel no espaço da Arena Petri.
Vai ficar dentro da Arena Petri?
Vai ficar dentro da Arena Petri. É um terreno anexo ali e mais a Arena Petri. Então eles vão adaptar o espaço, o anúncio oficial mesmo é agora na sexta-feira.
Hard Rock Petri.
Teve todo um debate também, porque era Hard Rock Internacional Florianópolis, só que ali fica São José. Daí a prefeita, inclusive, foi lá bater na porta deles: ó, eu dei todas as autorizações pra você e não vai levar São José. Então eles ainda estão debatendo.
A Beliana sempre vigilante. Isso me lembra quando eles anunciam unidades da Pedra Branca lá em São Paulo e botam um grande Florianópolis em vez de voltar a Palhoça.
Vende melhor, né?
E além desse marco, não sei se vocês já frequentaram algum Hard Rock em algum lugar do mundo.
Eu fui agora em Barcelona.
Barcelona? É. Eu já fui no de Portugal, de Amsterdã,
eu fui em Madrid e Barcelona.
Já fui em alguns, assim. E sempre é uma estrutura, é uma coisa que tem uma ligação muito forte para quem gosta de rock.
Vai
com
valer
aquele
o Uber
marco
até lá, então.
Você que vai pagar, você que decide.
E Mariana, e agora eu fui em Barcelona, aí estava cheio, a gente ficou esperando uma mesa. E aí, pô, vagou uma mesa, cara. Sentei ao lado, assim, um pôster enorme de Fred Mercury.
Olha só. Agora, quando eu fui...
Sempre volta, o eterno retorno. Fred Mercury sempre é assunto.
Sempre rende uma fotinho, né? Agora, eu fui de Cartagena, tudo. Daí era na Colômbia, no Caribe colombiano. E daí é aquela coisa que você tem uma garantia de comida boa e ficar três horas falando dos discos que você mais gosta.
O hambúrguer do... É uma coisa maravilhosa, cara.
Mas como a gente não está ganhando para fazer mexer de hard rock, não é
fala,
isso.
Fala por vocês, eu estou ganhando.
Não é isso que eu quis dizer. Eu queria dizer que a chegada do hard rock vai ser marcada nessa sexta-feira para um show de retorno da Legião Urbana e um show do Humberto Gessinger.
Então, eles vão tocar juntos?
Não, que... separado. Gessinger faz uma parte, começa, é abre teve, e depois vai ser Legião, do... a Legião. Pires.
Teve show do Skank com Paralama esses tempos lá. E teve um 20 minutos do show que foi juntos, tocando.
É uma canjinha,
juntos.
Né?
Pelo menos pelo que eu conversei com o Bonfá, que foi a entrevista que eu fiz segunda-feira e que vai ao ar no Bom Dia Santa Catarina agora nessa sexta. Eles não devem fazer participação, não. Como diz o Bonfá, eu fico muito concentrado ali, prestando atenção em o que eu vou tocar. Nem frequento os camarins, porque para mim festa depois. E eu, de vez em quando eu vejo que tem alguém que não é a Legião no evento. Deu? Ah, então, acho que eles não estão ensaiando, né?
Sim, do jeito que tu fala, parece que o Marcelo Bonfá é tão avoado que às vezes ele até esquece que o Renato Russo não tá lá.
Não, ele lembra bastante.
Vamos!
Não, ele lembra bastante a entrevista que eu fiz. Marcelo Bonfá tá com 55 anos agora.
Ele tem a minha idade, hein?
Tendo idade.
É.
Eu ia fazer um comentário, não vou fazer.
Não, mas ele
tá, Chico tá melhor do que Bonfá.
Não, ele
bem
tá
melhor.
Muito magro, viu a foto dele? Ele tá muito magro.
Tá bem magro, sim. É. Mas assim, ele realmente...
Não é vantagem nenhuma, tá melhor que o Bonfá. Com todo respeito.
E Bonfá começou a entrevista querendo me contar sobre a cachaçaria que ele tem.
Ele tem uma cachaçaria.
Ele tem uma cachaçaria. Depois... Depois que acabou o Legião Urbana com a morte do Renato Russo, eles ficaram longe dos palcos. Mesmo assim, ele fez 3 discos solos. E um dos discos, inclusive, ele faz referência à cachaçaria que ele tem, que é uma cachaça artesanal, que ele produz no interior de Minas Gerais, e que já ganhou um monte de prêmio.
Você tem que tomar a cachaça dele para aguentar o disco dele.
Não, eu acho que não. Ele é baterista, ele se descobriu agora há pouco como vocalista
dele,
também.
O filho dele também participa desse show, não participa? Eu acho que é. Eu vi uma vez um show dos dois, do Dado e do Bonfá, que ele, os filhos dos dois participam dessa.
Não
talvez
sei se eles
estão
nessa
músico,
formação agora. Eu sei que quem eles
como
estão
chama
apostando
isso?
Auxiliar, agora
músico...
é o músico de apoio?
É, músico de apoio.
É.
Quem
eles
tá estão cantando?
Quem estão apostando agora é o André, que é um ator que
isso.
Também ganhou bastante.
Ele ganhou
um concurso recente.
Ele ganhou
de Popstar.
Ah, isso.
O André Frateschi era um cantor. Ele sempre foi ator e era cantor no underground paulista, assim. Então
isso.
Ele tinha várias bandas. Ele cantava com a Miranda Cassim, tinha um projeto bacana, assim.
É, ele já tá.
Ele tá nesse grupo?
Ele tá. Na Legião ele interpreta as músicas do Renato Russo. E o Bonfá foi bem claro pra mim. Ele falou assim: olha, a gente não tá na vibe de fazer música nova, a gente não quer mudar arranjos, a gente não quer mudar nada.
Acho que nem isso, nem o fã do Legião espera isso, chegar lá e ter novos arranjos. Eles querem que decalque, se botar um bigode no André Frateschi, até melhor.
Então, assim, ele falou que o André, ele tem o tom de voz dele diferente, obviamente, mas segue muito à risca o que é a música e a composição do Renato. E eles se conversam muito antes de ensaiar. E a diferença que o Bonfá estava falando dos shows do tempo da Legião para os tempos de agora são como estão recebendo eles em palcos maiores, em espaços maiores. Porque lá nos anos 80, anos 90, a Legião meio que se segurava em pequenos espaços e uma coisa mais intimista para contar a história deles. E agora eles estão fazendo mega shows.
E Mariana, e eles tiveram problema com o filho na justiça, com a questão da autoria.
Uso do nome, né?
Uso do nome. Isso aí se resolveu?
Eu acho que se resolveu, porque inclusive eles estão levando o nome como a Legião Urbana.
Pra mim, na propaganda que eu vi desse show, fala que eles vão cantar a música de 2 discos.
Isso, é o 2 e O Que País É Este? 1987, 1986, é isso,
o
né?
O meu disco preferido do Legião é o 4 Estações. Que aí eu sei todas as músicas de...
De Cabo a Rabo.
Cabo a Rabo.
É, não, eles estão fazendo isso aí. É isso mesmo. O 2 é 1986 e O Que País É Este é 1987. Então, assim, mas são os ritão, né?
São,
tipo, Faroeste Caboclo, Índio, Tempo Perdido, Eduardo e Mônica.
São os discos mais roqueiros, né? Porque daí a Quatro Estações dá uma baixada no tom.
É, então assim, Dado Villa-Lobos guitarra, o Marcelo Bonfá na bateria e o André Frateschi no vocal.
Nesse o Chico Lins vai?
Não sei.
Olha, eu cheguei e falei com a Cris assim, vamos lá, que é o que eu
gosto.
Vamos
no quadro,
muito.
Será que o Chico vai no show que a Mariana indicou?
Humberto Gessinger, eu não vou jamais. E eu gosto eu gostava do Engenheiros. Também foi um dos primeiros CDs que eu tive. Aliás, Quatro Estações foi um dos primeiros CDs que eu tive. E tinha um disco vermelho do Engenheiro do Havaí, que era bem bonita a capa, assim.
Longe demais das capitais.
Eu acho que é o melhor esconderijo, a maior escuridão.
Gente, a gente já tem palhinha nesse programa.
Não, tô treinando demais, cara. Você ainda não convida pra...
Deixa eu contar pra vocês só mais um trechinho da entrevista, que, obviamente, principalmente agora na última eleição, todo mundo, seja direita ou seja esquerda, tava cantando Que País É Este, vociferando, achando que era o hino do seu espectro político. Daí eu perguntei ao Bonfá, e aí, como é que vocês se sentem quando isso acontece, né? Daí ele me disse que foi muito engraçado. Ele falou sobre que país é esse, a gente nunca levantou uma bandeira político-partidária. Uhum. E todos querem tirar uma casquinha. Então, assim, eu não sou... ele falou assim, eu não sou responsável pelo que eu digo. Eu sou responsável, desculpa, eu sou responsável pelo que eu digo, mas não pelo que as pessoas ouvem. Então, eu achei engraçado, assim, que ele... Não é que ele não deu bola daquilo dali, mas o negócio se tornou tão maior... Pela letra e pela capacidade de empatia que as pessoas têm pelo aquilo dali que ele tá falando, que ele já não tem mais domínio e não liga mais.
É uma música de uma simplicidade pueril feita por um adolescente, né? E parece que...
Em Brasília.
Se coloca como se fosse um grande... Eu lembro uma vez o Renato...
Protesto.
Uma vez o Renato Russo disse que Índios e Que País É Este é sobre o mesmo assunto.
Mas uma coisa que eu acho impressionante.
E acho que
isso, Legião,
essa dá a dimensão do que é uma música feita por
alguém. Eu acho impressionante, Legião, por exemplo. Outro dia eu cheguei na minha casa, meu filho com os amigos, né? Tava com um negocinho de música desse hoje, que não sei como é que é o nome. Um
player qualquer, assim.
Desse aí. E tava tocando Legião, cara. E meu filho tem 16 anos.
E o que o Bonfá fala assim, e por que que as pessoas ainda cantam Legião, vociferam e falam, nossa, minha banda favorita mesmo, nem tendo vivido aquele momento onde eles tocavam, né? Ele falou assim, o Renato ele tem uma capacidade muito, muito aguçada de falar da condição humana. E condição humana todo mundo acaba se identificando. Então, assim, por isso que eles nem tentam produzir mais letras, apesar dele mesmo ter falado, olha, muitas músicas partiram do meu instrumental da bateria. E o Renato compôs em cima. E às vezes as pessoas não sabem que foi aquela batida que inspirou ele compor. Mas ele falou em letrista. Isso. Eu não conheço nenhum outro letrista que vai conseguir atingir as pessoas como ele conseguiu atingir.
Acho que o próprio Renato Russo não atingiria aquelas sensações adolescentes, pós-adolescentes, depois da maturidade.
E o Renato Russo seria um reaça ou um comuna hoje?
Nossa, que pergunta difícil.
Não, porque por exemplo, o Traje a Rigor... Que era o Roger, que era um contestador.
Eu acho que ele se afastaria de tudo.
Conservador.
O Renato Russo sempre foi muito crítico à questão do regime militar. Isso ele tinha.
Ele viveu Brasília também em uma época.
Então eu acho que ele não conseguiria compor com
isso.
Eu
acho que ele seria um decepcionado.
Mas acho que ele iria mais pelo desencanto mesmo do que pelo lado do engajamento.
Até pelo perfil pessoal, né?
Taciturno, assim. Mas eu fico imaginando também.
Taciturno, né, cara? Eu te amo.
Neste momento,
cara,
eles estão sacudindo as mãos e agradecendo pelo termo taciturno.
Taciturno, cara. Isso é demais, cara.
Mas eu fico glossário fora do tom.
Eu acho muito dentro do tom, cara. Porque, pô, só o Piara Pacheco.
Pode também criar vinhetinhas, assim, dentro do tom. Dentro do tom.
Dentro. Mas aí.
Essa hora tá o Renato Igor no banho.
Eu falei, eu falei. Não, quase conseguimos.
Então, com o Renato Igor no banho e com o Taciturno Legião Urbana, a gente encerra o Fora do Tom dessa semana, que já tá estourando o tempo aqui.
Sim. É que bom.
Até a próxima semana que vem. Que não seja uma semana taciturna.
Um abraço e beijo. Não será uma semana taciturna. Será uma boa semana. Aliás, temos clássico no domingo. Aí
e que país é esse, né, gente?
Isso vai ser bom. Pô, queria ver esse clássico.
Bem, tá convidado, eu te convido.
Então tá, vamos lá.
Beijo, tchau.
Valeu, tchau.